Amém. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar, pode sentar. Aleluia. Sejam bem-vindos ao culto que é ao Senhor, amém. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder e a Ele a majestade, amém. Quem aqui é visitante? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levanta sua mão. Amém, sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Nós estamos diante do nosso Deus, Senhor e Rei, não há ninguém como Ele. Eu confesso que por mim a gente ficaria aqui louvando e cantando até o final do culto, mas tem uma ordem, né? Quem sabe eu digo alguma coisa em 5 minutos e a gente volta a cantar, né? É isso aí. Amém? É óbvio que a líder de louvor ia fazer um joinha, né? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 6. Eu gosto muito de ministrar com o Dani. Eu tenho alguns melhores amigos, né? E o Dani é um desses melhores amigos. Então, o Dani é meu BFF, né? O Dani é maravilhoso. O Dani é daqueles amigos que sacrificam, sabe? Eu estava em Araraquara com a minha família, ele foi lá me buscar, vocês acreditam? 400 quilômetros, Dani, é isso? Araraquara, Guarujá, Valinhos, Dani é maravilhoso. E quando a gente ministra com amigos, e é assim com Radical também, óbvio. A Natália me dá trabalho, mas eu amo a Natália de paixão. Thiaguinho também está na classificação aí dos melhores amigos. Arthur, todo mundo, gente. Senão vou ter que falar o nome de todo mundo, né? Vou falar da Natália de novo. E é muito bom estar entre amigos, porque parece que a gente tem o mesmo coração, né? A palavra que Deus deu para mim, ela se encaixa muito com tudo que nós cantamos aqui. O tema dessa mensagem é: envia-me, envia-me. Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 6. Nós estamos numa série chamada Onde Está a Igreja? E hoje nós vamos falar sobre envia-me, porque eu quero fazer uma pergunta para você. Onde você está? Porque muitas vezes nós perguntamos, onde está a igreja? O mundo está um caos, o mundo está entrando em colapso, as pessoas se matam, as pessoas se odeiam, feminicídio está aí, lá em cima, homofobia lá em cima, cristofobia lá em cima. Para as visitantes que nunca me ouviram falar, talvez, eu falei que o mundo ele é sim homofóbico, mas ele também é cristofóbico. O mesmo mundo que persegue o homossexual, ele persegue o cristão. Então a gente tem que ter um olhar um pouco mais aberto para essas coisas. E nós nos perguntamos, onde está a igreja? Ninguém faz nada, ninguém se manifesta, ninguém vai ajudar. Onde estão esses caras que falam do amor? E hoje vocês, a maioria aqui que não é visitante, temos 4 visitantes, talvez você em casa seja a primeira vez que você está assistindo um culto evangélico, cristão, talvez você se pergunte, cadê esses caras que tanto falam de amor? E agora minha pergunta é, onde você está? Não onde a igreja está. A última vez que eu preguei aqui, semana passada, o pastor Paulo pregou uma mensagem incrível. Eu disse que muitas vezes nós transferimos a culpa para o outro, não foi isso? Falei do professor, lembram? Que você estuda, 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 estuda. Aí quando vem a prova, ele aplica tudo aquilo que você não estudou. E você diz assim, eu fui mal porque é culpa dele, né? Fui mal porque é culpa dele. Mas se você parar para pensar, a maioria das coisas que acontecem nas nossas vidas, a responsabilidade é nossa. Nós falamos de um Deus ruim, de um Deus mau. Onde está Deus diante da fome? Onde está Deus diante da miséria? Onde está Deus diante do desmatamento? E a gente não para para pensar que para fabricarem os nossos iPhones, Xiaomi, seja lá o que for, há uma destruição na natureza. Nós não paramos para pensar que o homem, ele produz muito mais do que ele consome. E a tonelada de lixo que é jogado fora, que é o próprio homem quem desenvolve, é muito grande. Então Deus, ele não tem culpa do aquecimento global. Deus, ele não tem culpa da fome na África. Deus, ele não tem culpa da miséria no Brasil. Porque para cada favela existe uma mansão. Eu não estou aqui com discurso político não, tá bom gente? Não sou nem de direita nem de esquerda. Como disse o Timothy Keller, que é um teólogo muito, muito importante, que me inspira a maioria dos pastores, Jesus Cristo, ele não está nesse espectro da política. Jesus, ele não é nem de direita nem de esquerda, ele está acima disso. O cristianismo, ele está acima de direita e de esquerda. Mas fato é que existem coisas boas na direita e na esquerda, e nós não podemos negar. Mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Isaías, ele está na metade do século 8, no ano de 740 a 700 antes de Cristo, então é decrescente a contagem. E Isaías é um profeta muito conhecido dos evangélicos. Isaías capítulo 1 ao capítulo 39, o tema de Isaías é acusação e juízo contra um povo que dá as costas para Deus. Por que eu falei que nós temos que assumir a nossa responsabilidade? Israel sempre viveu em cativeiro. Antigo Testamento, se você for olhar, Israel foi cativo na Babilônia, Israel foi cativo na Medo-Persa, Israel foi cativo na Síria, porque Israel dava as costas para Deus. Então Isaías, que é um profeta também conhecido como profeta messiânico, do capítulo 1 ao 39, ele vem com essa mensagem de acusação e juízo. Vocês deram as costas para Deus, por isso que vocês estão sofrendo. É isso que ele está falando. A Bíblia diz que Deus, ele quer de nós obediência e não sacrifício. Porque eu vou repetir, a maioria das coisas que acontecem na terra, a culpa é exclusivamente da humanidade. Talvez 99,9% do que acontece na terra, a culpa é da humanidade. Deixa eu me corrigir, 100% das coisas ruins que acontecem na terra, a culpa é da humanidade. Porque quando Deus, ele cria o homem, ele faz o homem a sua imagem e semelhança, ele dá o governo da terra para o homem. Então Deus diz assim: cuida da terra, olha, você tem que trabalhar, cuida do jardim, cuida da sua família, casa, multiplica. E o homem, ele dá a autoridade da terra para o diabo, que o diabo existe, ok? Então é mais ou menos eu falar assim: olha, esse celular é seu, esse PS5 é seu, esse sei lá o que é seu. E você pega e fala assim para alguém: eu não quero cuidar, cuida para mim. E aquela pessoa destrói. Você deu para a pessoa a autoridade que foi dada para você. Então a humanidade, ela deu a autoridade que Deus deu a ela para o diabo, certo? Mas nem tudo que acontece, a culpa é do diabo. Talvez vocês já ouviram isso, né? Mas talvez o diabo está lá no inferno e ele olha e fala assim: Deus, isso daí não é culpa minha, a culpa é deles, mas eles estão jogando em mim. Porque tudo a gente culpa os outros, não é isso? Bom, capítulo 40 a 66 de Isaías. Isaías, ele fala de perdão, livramento e restauração. Isaías tem alguns textos bem fortes. Por exemplo, tem aquele texto que diz assim: pode uma mulher grávida esquecer do seu filho? Não. Mas se ela vier a esquecer, eu, o Senhor, jamais me esquecerei. Porque Deus, ele não esquece do seu povo. Deus, ele não esquece daqueles que ele chama. Deus, ele não esquece daqueles que o chama de Senhor. É em Isaías também que ele diz assim, que a virgem conceberá e dará luz ao menino, falando de Jesus. É em Isaías também que nós lemos a Bíblia dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Isaías, ele traz uma mensagem de condenação, porque o homem é culpado de tudo aquilo que ele vive por dar as costas para Deus. Mas esse mesmo Isaías que diz: ei, Deus, ele não dá as costas para você. Então Isaías capítulo 6, a minha versão, ela é NAA, Nova Almeida Atualizada. Ela diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? e quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai, vai e diga a esse povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. É muito interessante porque Isaías, ele vive numa sociedade pecaminosa. Isaías, ele vive numa sociedade que deu as costas para Deus, como a nossa sociedade. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto é que em meio a uma sociedade distante de Deus, em meio a uma sociedade que deu as costas para Deus, Deus, ele continua santo, imutável e fiel. Em meio a um povo que falou: Deus, onde você está? Em meio ao povo que viveu a sua própria maneira, em meio ao povo que virou idólatra, como a sociedade que nós estamos vivendo, em meio a um povo que só fazia maldade, Deus, ele aparece a Isaías no seu alto sublime trono, e ele se manifesta com glória, com poder e com autoridade, ao ponto de Isaías olhar e falar assim: ai de mim, porque eu estou vendo esse Deus santo. O que eu quero dizer para você, adolescente, é que Deus, ele não perde a sua majestade, a sua glória, o seu poder e a sua autoridade. Primeira coisa que eu quero falar com vocês nesse texto é o espanto com a santidade divina. Deus, ele não muda em meio ao caos. Deus, ele é bom, mas ele não é bom igual aos nossos pais. Deus, ele é bom, mas ele não é bom igual a eu e a você. Talvez você diga assim: eu sou bom no Fortnite, mas eu não sou bom no Free Fire. Eu sou bom no LOL, mas eu não sou bom em sei lá o quê. Eu sou bom no FIFA, mas eu não sou bom no PES. Porque a nossa bondade, ela é limitada. A nossa bondade, ela não é como a bondade de Deus. Agora Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que não há nada que se compara com ele. Não há nada que se compara com a santidade e com a glória de Deus. A Bíblia diz que a natureza, ela revela a glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que a natureza, ela é um espelho daquilo que Deus é. Então quando nós olhamos, eu sempre digo isso, quando nós olhamos para o sol, quando nós olhamos para o céu, quando nós ficamos olhando aquelas nuvens lindas, ou quando você pega um avião e você olha lá de cima e você fala: uau, que Deus maravilhoso. Ou quando você está na praia, na cachoeira, no parque, seja lá onde você estiver, você diz: uau, que beleza, que maravilha. Essa beleza, ela expressa o Deus maravilhoso e belo que é o nosso Deus Criador, que é um artista. A criação, ela é a manifestação desse Deus artista. A criação, ela é um quadro pintado por esse Deus que expressa um pouquinho do que ele é. E a Bíblia diz que quando então Isaías vê Jesus, vê Deus, né? Ele vê toda essa glória e ele vê os anjos dizendo: santo, santo, santo. É o nome do Senhor. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da tua glória. Em meio a tanto pecado, a glória de Deus, ela é imutável. Tem muitas coisas que eu repito para ficar na cabeça, e essa é uma das que eu venho repetindo direto. Algumas pessoas perguntam assim: se Deus é bom, se Deus existe, por que há tanta maldade na terra? E a pergunta deve ser o contrário: se o homem é tão ruim, se o homem ele é tão mau, se o homem destrói tudo em sua volta, por que ainda há bondade na terra? Porque é Deus expressando em nós e através de nós aquilo que Ele é. Eu tô lendo um livro chamado Garota Gay, Deus Bom, sobre uma menina que ela era homossexual e ela se converteu. E ela diz assim: eu odiava os crentes. O nome dela é Jack Perry. Eu lembro que eu até pensei no Jack Sparrow, mas não é Jack Sparrow, Jack Perry. E ela diz assim que ela odiava os crentes, ela odiava a igreja, ela odiava a pastor. Talvez você está aqui me ouvindo e você não gosta de mim, o seu pai e sua mãe te obrigou a estar aqui. Mas ela falou que ela estava lá ouvindo a mensagem do evangelho, aí ela conhece uma menina, ela começa a namorar uma menina. E ela começa a entrar no conflito, porque a Bíblia é muito clara que Deus, ele não é a favor da relação entre pessoas do mesmo sexo. Isso vai contra a natureza e a criação de Deus, mas Deus ama as pessoas da mesma forma com seus pecados, enfim. Preguei sobre isso Vão lá no YouTube, vocês que são visitantes. Preguei sobre a Bíblia e a homossexualidade. Então ela odiava pastores, ela começou a namorar uma menina e ela ficava naquele conflito, e agora e tal. E aí tem um trecho do livro incrível, que ela diz que ela está no quarto dela, já odiando o crente, odiando Deus, odiando pastores, os pastores coitados. Nós, né? Que classe. E ela começa a sentir o amor de Deus, ela começa a sentir a misericórdia de Deus, e ela começa a lembrar de versículos que ela ouviu o pastor pregando, e essa é a nossa fé e esperança de pregar o Evangelho. Talvez hoje não faz sentido, mas um dia vocês vão lembrar de mim com essa camisa, Jesus Cristo, o único sangue bom, e vai falar assim, uau, bem que o Giba falou. E aí ela escreve no livro algo que me chama muita atenção. Ela diz assim, o mesmo Deus que me condenava, a mesma Bíblia que me condenava, é a Bíblia que me ama do jeito que eu sou e me transforma. E ela diz assim no livro, ninguém falou para Deus da minha dor, ninguém falou, eu não falei para ninguém da minha dor, eu não falei para ninguém da minha angústia. Quem que disse para Deus descer as escadas, eu acho que ela estava no porão, sei lá, descer as escadas e entrar aqui onde eu estava e me amar como Ele me ama? O que eu quero dizer para vocês, adolescentes, é que o amor de Deus, Ele é imutável, porque Deus é santo. E Deus, Ele não vai contra aquilo ou quem Ele mesmo é. Então não importa o seu pecado, não importa como você esteja vivendo, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E quando você tem uma revelação desse amor, a sua vida muda completamente. Eu, quando tive a revelação do amor de Deus sobre mim, a minha vida mudou completamente. Talvez de todos vocês aqui, eu seja o maior dos pecadores. Esses dias eu estava correndo com o Jos, ontem, né, Jos? E aí ele contou algumas histórias dele para mim, do passado dele. E eu olhava para o Jos e eu falava assim, meu Deus, não vou falar do meu passado. Porque o passado do Jos era quase o meu presente hoje, assim. As coisas que ele aprontou, eu falei, nossa Deus, pecado. Talvez eu seja o maior dos pecadores aqui. Talvez eu seja o que mais aprontou aqui. Mas quando eu tive a revelação da glória de Deus, a minha vida mudou completamente. A minha vida, ela foi transformada completamente. Porque o menino que era amaldiçoado por todo mundo, o menino que era chamado de qualquer tipo de nome que você imaginar aqui, voltado para o crime, voltado para um monte de coisa, com sonhos terríveis, quando eu fui alcançado pela glória de Deus, eu falei, uau! O que, que é isso? Que Deus é esse que me ama? Mesmo eu sendo um adolescente desgraçado, mesmo eu sendo adolescente pecador. Mas aí vem o versículo 5 e 7. Isaías, ele diz assim, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Quando você tem uma revelação de quem Deus é, e você teve de fato a revelação de quem Deus é, a primeira coisa que você fala é, ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu não mereço esse amor. Ai de mim, porque eu não mereço esse Deus. Ai de mim, porque eu faço um monte de coisa errada. Isaías aqui, ele diz assim, a minha língua, ela é impura, os meus lábios, eles são impuros. Talvez você fale palavrão. Talvez você, tão jovem, assiste pornografia. Talvez você, tão jovem, tem relação sexual ativa. Talvez você, tão jovem, rouba, trafica, sei lá, né? Talvez você, tão jovem aqui, odeia os seus pais. E aí você diz assim, ai de mim, eu vou para o inferno. Só que é interessante que o encontro com Deus, ele santifica a Isaías. Presta atenção nisso, e que em nome de Jesus, o Espírito Santo, cause no seu coração uma transformação. Porque Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Você que está em casa, preste atenção nisso. A santidade de Deus, que é imutável, maravilhosa, poderosa, a glória de Deus, quando ela é revelada a nós, adolescentes, crianças, jovens, adultos, ela nos santifica. Porque nós ficamos desesperados, nós falamos assim, mas eu não mereço. Eu atendo pessoas todos os dias. Só segunda-feira que não. Ontem eu estava em casa e uma pessoa falou comigo a respeito do desejo de se masturbar e tudo mais. Conversei com essa pessoa e orei e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa, ela tem uma tentação, mas Deus a ama tanto. Deus, ele tem tanto interesse na vida dessa pessoa, que a santidade dele santifica essa pessoa. E essa pessoa, ela não cai no pecado que ela é tentada. Por quê? Porque Deus a sustenta para não cair nesse pecado. Porque quando nós temos a revelação de quem Deus é, nós temos a revelação de quão pecadores nós somos. E eu quero dizer logo para você que está aqui, você que está em casa, o cristão não é o cara que se acha melhor do que o outro. Eu não me acho melhor do que nenhum pecador, eu não me acho melhor do que um assaltante, do que um traficante, do que um estuprador, do que um impostor. Eu não me acho melhor do que o rico que humilha uma pessoa, eu não me acho melhor do que ninguém. Mas eu sou um pecador consciente. Eu entendo que Deus, Ele me amou tanto, Ele me acolheu com os meus pecados, e esse acolhimento mudou e muda a minha vida todos os dias. É isso que é o cristianismo, é isso que é o evangelho. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a santidade de Deus nos santifica. A santidade de Deus, ela mostra para nós que há um caminho de amor, de transformação. Eu não ia falar muito sobre isso, mas talvez você veio aqui pensando: Deus não me ama, e Ele te ama demais, por isso que Ele te trouxe aqui. Esse Deus, Ele te chama de filho e filha, sendo que talvez você nunca ouviu ninguém te chamando de filho e de filha. Esse Deus, Ele te chama de amor, sendo que muitas vezes te chamam de amor simplesmente para usar o seu corpo. Esse Deus, Ele te chama de amiga e de amigo, porque Ele te ama e Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele não te chama de amigo ou de amiga porque Ele tem interesse na sua amizade. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Então entrega o seu coração para esse Deus, entrega a sua vida para esse Deus, porque quando Isaías, ele diz assim: ai de mim que eu sou pecador e eu vi Deus. A Bíblia diz que um anjo, ele vem com uma brasa, e ele toca nos lábios de Isaías. Aquele homem que tinha um lábio impuro, ele vira o profeta messiânico. Dos lábios impuros sai a revelação que uma virgem teria um filho. Dos lábios impuros sai a revelação que Jesus Cristo, Ele é o conselheiro, Deus forte, maravilhoso. De lábios impuros, um homem, ele diz assim: ei, fiquem calmos, porque vai vir o Messias. Vai vir aquele que vai ter o cetro de justiça nas tuas mãos, mas que vai amar a igreja ao ponto de ser humilhado. A Bíblia diz que Jesus, ele não tinha formosura nenhuma, Jesus, ele era feio, porque Isaías tem a visão do Jesus crucificado. Quem já viu aquele filme A Paixão de Cristo? É uma pincelada do que Jesus passou. E a primeira vez que eu vi aquele filme, eu chorei muito. Se você nunca assistiu, assista. Você vai ver tudo que Jesus sofreu por amor a nós. Mas uma coisa que eu já falei algumas vezes, e me permita repetir: Só o seu pecado que ninguém sabe, aquele pecado que você não conta para ninguém, nem para a melhor amiga, nem para o melhor amigo, nem para o pai, nem para a mãe, nem para o pastor. Aquele pecado que você tem vergonha de falar para Deus em oração, sabe? Quando você pensa nesse pecado, você já diz assim: eu não mereço o amor de Deus. Agora imagina que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por todos os pecadores. Imagina que nas costas de Jesus e no ombro de Jesus Cristo estavam todos os pecados. Todos. O meu, o de vocês e de toda a humanidade. Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, ele diz: ai de mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não há limites para a graça, não há limites para a misericórdia, não há limites para o amor de Deus. O amor que vocês conhecem, talvez tenha limite. O amor que nós conhecemos, talvez tenha um limite. Já ouviu alguém que diz assim: chega, não quero mais, não sou mais a sua amiga, não sou mais o seu amigo, chega. Sabe quando você assiste lá Cobra Kai, quando você assiste lá 30 Reasons Why, quando você assiste todas as séries teens, todas as séries teens que vocês assistem, fala uma série teen boa aí, fala aí uma série que você assiste teen. Quem? Abaixa a máscara rapidinho, você está longe de todo mundo, fala aí. Loki, sei lá o quê. Quando vocês assistem essas séries, por que que vocês se identificam? Porque muitas vezes vocês veem coisas ali que vocês vivem. Por mais que você assista X-Men, né? Ou assista aquele filme lá, que é meio chatinho, mas assisti, da Cruella. Ele é chatinho, não gostei não. Mas amém, gente, gosto é gosto, chato. Cruella é chato. Posso contar o final da Cruella? Não. Por que que vocês se identificam? Por que que vocês se identificam com essas séries? Porque muitas vezes vocês veem ali a traição do amigo, vocês veem ali o cara abusando da menina, e você lembra do cara que, né, te deu ideia só para te abusar, você lembra da menina que te usou, você lembra de tantas coisas que você vai se identificando com aquela série. Você se identifica com as personagens, né, assim? Eu assistindo Cobra Kai, eu sou de 1985, Karate Kid é de 1986. Então quando eu assisti Cobra Kai, eu fiquei mega emocionado, porque eu ficava lembrando, eu moleque, 10 anos, 9 anos, assistindo Karate Kid, fazendo lá o negócio do Daniel San. Eu também me via ali na série. Quando eu via o Daniel San, eu olhava, tudo bem que, né, eu, no Cobra Kai, eu gostei mais do loirinho do que o Daniel San, mas ok. Mas eu olhava o Daniel San e eu falava, uau, o cara cresceu, tem uma filha, eu olhava para minha filha. Nós vamos nos identificando com isso, porque essas séries mostram para nós os amores limitados. Só que há um amor ilimitado, e esse amor ilimitado é de Jesus. O único capaz de transformar a sua vida e tirar a angústia do seu coração é Jesus. O único capaz de te amar do jeito que você é Jesus. E Ele te transforma. E a transformação é gradual. A transformação, a cada dia você vai sendo transformado. Quando passa ali um ano, 2 anos, 10 anos, você olha para trás e fala assim, uau, olha como eu era antes de ver a glória do Senhor. E olha como eu sou hoje. Agora nós vamos falar do que de fato eu quero falar. Versículo 8 e 10, leiam comigo, por favor. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e diga a esse povo. Quando você tem uma revelação da glória de Deus, você é transformado porque você diz, ai de mim que eu sou pecador, ok? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu comecei a me relacionar com Jesus em 1999, com 14 anos de idade. Em 2002, quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Confesso que aquilo ali mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a realidade de quem eu sou. Aquilo ali para mim foi o marco. Eu lembro que eu compreendi a glória de Deus, o amor de Deus. Cara, eu fui batizado no Espírito Santo com uma blusa do Corinthians, com uma touca do Tupac, com uma bermuda, com chinelo Havaianas, eu dizia assim, Deus não existe. Canivete não, porque eu estava no acampamento. Estava no acampamento não podia levar, né? E eu falava assim, Deus, Ele não existe. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Por que que eu dei essa característica? Porque eu sempre ouvi muita coisa. Não anda com o Giba é marginal, o Giba é um perdido. Eu já ouvi da minha família. Não tem jeito. Eu já ouvi de inúmeras pessoas, um monte de coisa. Mas naquele dia, eu com uma touquinha do Tupac, com uma blusa do Corinthians, Deus, Ele olhou para mim e Ele falou assim, cara, eu te amo. E Ele manifestou a glória dEle sobre a minha vida. No dia seguinte, um pastor pregando, ele falou, abre a sua Bíblia, em sei lá qual texto, não lembro. Eu abri a Bíblia, eu chorava, orando em línguas. Aquele cara, ele olhou para mim, um ex-travesti, um pastor que ele já tinha sido uma prostituta na região do centro, tinha colocado silicone, tirou o silicone, Deus mudou a vida daquele homem. E ele olha para mim e fala assim, ei, vem aqui para frente. Deus está mandando te dizer que Ele mudou a sua história, mudou a sua vida, Ele mudou quem você é, porque Ele quer que você seja um pastor e um pregador do Evangelho. Isso mudou a minha vida, por isso que eu estou aqui hoje, em 2021, com 36 anos de idade. Essa camisa é do GEAM, o ministério que prega na Fundação Casa e na Cracolândia. Por isso que eu vim com ela hoje. Porque eu disse, Senhor, me leva às pessoas que ninguém quer pregar o Evangelho. Eu já preguei para prostituta, já preguei para traficante, já preguei para ladrão. Já preguei para rico, já preguei para quem você imaginar. Já abracei morador de rua. Eu sei o que é ser invisível, porque eu já sentei com usuário de crack, as pessoas passando e nem olhavam para mim. Sabe por quê? Porque um dia eu tive a revelação da glória de Deus, e a revelação da glória de Deus, Ele mudou a minha vida. Aquele menino revoltado que só pensava em matar, em roubar, quase o diabo, né? Matar, roubar e destruir. Aquele menino que só pensava em desgraça, aquele menino que só pensava em zoar os outros. Na escola eu nunca sofri bullying, porque eu era o cara que fazia o bullying. Moleque que cresceu na rua, um moleque que tinha ódio moleque que não tinha perspectiva nenhuma de vida, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz: ai de mim, Senhor, eu sou pecador. E Jesus Cristo, ele me revela o amor dele, ele muda a minha história, ele muda a minha vida. E aí ele diz: e aí, agora, quem vai? Quem vai pregar? Quem vai no seguro pregar para o cara que está a ponto de ser morto? Como dizem na Fundação Casa, os caras loucos para virar a casa, para matar aquele cara, cortar a cabeça dele, aparecer no jornal. Quem vai pregar para esse cara? Eu vou, Senhor, eis-me aqui. Quem que vai pregar para um homossexual? Porque eu sou chamado de homofóbico, mas eu já preguei para milhões de homossexuais e já abracei. Porque eu sei o que é ser rejeitado. Quem vai pregar para as meninas que todo mundo dá as costas? Eu vou pregar. Sabe por que eu vou pregar? E eu não estou enaltecendo o pastor Giba, eu estou enaltecendo o Senhor Jesus, e eu estou falando da minha identificação com Isaías. Eu vou pregar o Evangelho, sabe por quê? Porque eu não tenho que perguntar onde a igreja está, mas eu tenho que perguntar onde eu estou. Onde você está? Tem pessoas precisando ouvir o Evangelho, e onde você está? Onde você está? Está pregando para alguém? Você manifesta o amor de Jesus para alguém? Jesus, ele já mudou a sua vida. Agora eu vou dizer algo que teologicamente é incorreto, mas eu vou dizer: você deixa Jesus mudar a sua vida? Você deixa o Espírito Santo mudar você? Porque muitas vezes nós somos como a mulher de Ló, que olhou para trás. Aí eu lembro da musiquinha, não posso falar nada que tem musiquinha que eu lembro. Lembro das minhas filhas que estão viajando. Filha, papai ama vocês, tá bom? Elô, Olivia, estou com saudade. Meu amor, também estou com saudade de você, viu, minha vida? Fui fazer minha comida e cortei o dedo, preciso de vocês. A mulher de Ló, ela olha para trás, ela vira estátua de sal. Sabe por quê? Porque ela estava com saudade do pecado, estava com saudade de Sodoma e Gomorra. Muitas vezes, adolescente, Deus está trabalhando no seu coração, e você tem saudade do pecado. Você tem saudade daquela galera que só te levava para o mal. Você tem saudade daquela galera que só fazia comentário que te machucava, que te depreciava. Muitas vezes as pessoas estão na igreja e elas dizem assim: eu não vou mais no radical porque eu não tenho amigos no radical. Mas você quer ter amigos no radical? Você quer participar de uma célula? Ah, eu não conheço ninguém, eu não vou para uma célula. Quando você muda de escola, você diz para o seu pai que você não vai para a escola porque você não conhece ninguém? Diz, mas você vai. E chega lá, você faz amizade. Pastor, mas eu sou tímida. Tá bom, você faz amizade com as tímidas. Vai falar que não. Pastor, mas eu não gosto daquelas meninas. Tá bom, você faz amizade com quem também não gosta delas. Agora na igreja não. Vamos para a célula, eu não conheço ninguém. Vamos pro Ibira. Ai, mas eu não conheço ninguém. Como que você vai conhecer alguém se você não se dispõe a estar com alguém? Diz para mim. Como que você vai conhecer o radical se você não frequenta uma célula, se você não vem no culto? Agora nós estamos dentro de uma pandemia. Dói muito o meu coração porque nós pensamos, né, do tempo do Enéas Tonini. Eu quero trazer a memória que me dá esperança. Galera toda pulando na frente. Acabava o culto, era ping-pong. Acabava o culto, era resenha. Bate-cabeça, saudade da Liga dos PGs, que vai voltar em nome de Jesus, Jogos Radicais, Acampa, conferência, saudade de tudo isso. Só que como que você vai viver tudo isso se você não se dispõe a se relacionar com as pessoas? Agora outra coisa, que eu falei na primeira pregação também: como que a sua vida vai fazer diferença na sociedade se você é um militante? Muitas vezes, não todos, ok? Se não serve para você, amém. Mas se você é um militante de rede social, de hashtag, e a sua militância só serve para afagar o seu coração, para você ver quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas salvaram, aí vai lá no engajamento. Ah, eu vou agora me manifestar porque eu quero um engajamento. Gente, com todo respeito, vou falar com doçura. Vai para o inferno com engajamento. Com doçura. Porque o que importa é mesmo, o que importa de fato é caminhar com Jesus, o que importa de fato é se entregar a esse amor que não tem explicação. Aí sim as nossas ações são válidas. Aí sim vale o engajamento. Engajamento não é errado. mas o engajamento ele tem que ser resultado da sua vida com Deus, não algo para você preencher um vazio do seu coração, porque o engajamento ele não preenche o vazio do coração de ninguém. Menino não preenche o coração do vazio de, o vazio do coração de ninguém. Menina não preenche o vazio do coração de ninguém. Pastor não preenche, ovelha não preenche, amigos não preenchem. O que preenche o vazio do nosso coração é Jesus. E aí nós temos as nossas relações. Pergunta dessa tarde: onde você está? Tem muita gente passando fome, o que você tem feito? O que nós temos feito? Esses dias eu vi um cara perguntando assim para um pastor. Essas caixinhas de perguntas, sabe? Que tem cada pergunta que só Jesus na causa. Aí um cara perguntou assim para o pastor: pastor, eu cresci na vila, eu fico imaginando, enfim. Eu cresci na vila e como é que eu lido com os playboy da igreja? Aí eu falei assim, que idiota. Porque em Jesus Cristo nós somos um só, em Jesus não tem playboy e não tem o cara da vila. O cara da favela e o playboy. Em Jesus não tem o preto e o branco. Em Jesus não tem o gordo e o magro, não tem o rico e o pobre. Em Jesus tem uma família, que ele morreu para salvar essa família. E essa família tem que adorar o Senhor. Olha eu e o Dani, amigos, viajamos juntos. A família dele frequenta a minha casa, a minha família frequenta a casa dele. Ele ama as minhas filhas, a minha esposa, eu amo a esposa dele e o filho dele. Amor de irmão, tá, gente? Antes que alguém fale, você viu? Amor de irmão. Amor de irmão. Daniel é alto, eu sou baixo. O Daniel é negro, eu sou branco. Os dois são gordos. Os dois estão emagrecendo. Os dois estão emagrecendo. O Dani canta, eu prego. E nós somos amigos. Porque em Jesus Cristo todos nós somos iguais. Amém? Em Jesus não há preconceito, em Jesus não há distinção. Agora, o mundo aí fora precisa saber disso. As pessoas precisam entender que a igreja não é um lugar chato, que te impede de fazer tudo. Pelo contrário, na igreja nós somos livres. Mais uma que vocês já ouviram. Quem está em Jesus pode usar droga, quem está em Jesus pode trair, quem está em Jesus pode matar alguém. Mas quem está em Jesus não faz nada disso. Por quê? Porque escolhe não fazer. Agora vai para um usuário de droga e fala para ele não usar droga. Vai para um cara que trai a esposa todos os dias e fala para ele não trair a esposa. Ele está preso. O cara que está no álcool, ele está preso. Fala para um alcoólatra. Para com esse negócio de Hollywood. Semana passada o pastor Paulo falou aqui, né? Que a galera falava assim, ah, maconha é natural, é orgânico, eu posso fumar. Ele falou assim, então fuma fezes, que é orgânico. E alguém disse assim, aí ele falou, né, que a maconha é droga, não é como era antigamente. Alguém por aqui disse assim, não é bem assim. Nós ouvimos tudo e vemos tudo. É bem assim sim. Porque o THC da maconha, ele é totalmente adulterado, é uma droga. E mesmo que fosse natural, é uma droga. Mas Jesus Cristo, ele te ama e ele quer mudar a sua história. Amém? E o maconheiro que diz assim, eu fumo maconha. Tinha um vídeo, quando era moleque, de uma mulher, que ela falava assim, não, eu fumo maconha, mas é o seguinte, eu não sou viciada, era uma mulher. Aí os caras falavam assim, você não é viciada? Ela falava, não. Aí os caras falavam assim, né, perguntavam. Era uma sátira, você fuma quanto tempo? Eu fumo há 2 anos, todos os dias, eu fumo um banza pela manhã, uma tarde, uma noite, mas eu não sou viciada. E é bem isso, né, o cara fala, não, eu não sou viciado e tal, não sei o quê. É viciado e não consegue sair do vício. Sabe por que não consegue sair do vício? Sabe por que não consegue sair do vício? Porque simplesmente não tem alguém que chega diante dele e diz assim, ei, Jesus Cristo, ele quer mudar a sua história, posso orar por você? Jesus Cristo, ele quer revelar a glória dele, posso orar por você? Gente, a gente não está aqui na igreja simplesmente para ouvir uma pregação. Um pastor que uma hora grita e uma hora é engraçado. Um pastor que alguns amam, outros odeiam. Não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui primeiro para adorar Jesus em espírito e em verdade. Inclusive, Dani, quiser já chamar a banda, é nós. Nós estamos aqui para adorar Jesus em espírito e em verdade. Cadê o Dani? Está por aí? Está ali em cima? Está ali embaixo? Está na minha direita? Na minha esquerda? Está onde? Tá bom. nós estamos aqui para adorar Jesus em espírito e verdade, primeira coisa. Segundo, nós estamos aqui na terra para pregar o evangelho para as pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. Se a pessoa vai ser salva ou não, não é responsabilidade nossa. Mas se ela vai ouvir o evangelho ou não, é responsabilidade nossa. Então a minha pergunta nessa noite é: onde você está? Você teve um encontro com Deus? Tive. O que que isso mudou na sua vida? Se você continua fazendo as mesmas coisas, você não teve um encontro com Deus. E precisa ter. Também não estou falando para você nunca mais vir aqui, não quero saber de Deus. Não, volta. Vamos ter um encontro com Deus. Se você teve um encontro com Deus, você sabe quão pecador você é, quão miserável você é, o quão falho você é. Eu sei disso sobre mim. E se você teve um encontro com Deus, Deus ele vai mostrar uma necessidade. E Deus ele é soberano, mas ele faz um, me permita falar assim, Deus ele faz um jogo, né, com Isaías. Ele mostra a miséria do povo e ele diz assim: quem vai? Eu vou, Senhor, porque eu fui transformado. Se coloca em pé em nome de Jesus. Dani, cadê você? Boa. Se coloca em pé em nome de Jesus. Para a gente finalizar essa mensagem, lê os últimos versículos aí para a gente finalizar essa mensagem. Versículo 9 e 10. Então ele disse, olha o que Deus falou para Isaías. Você vá para esse povo e diga, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Tá, Giba, o que isso quer dizer? Deus ele manda Isaías pregar para um povo que não ia, naquele momento, se arrepender e não ia se converter. Para fechar essa pregação, muitas vezes, adolescente, você vai a lugares que o sucesso não será a conversão, não será a mudança, não será a transformação. O sucesso será simplesmente falar do amor de Deus. Porque muitas vezes nós pregamos o Evangelho e nós queremos que algo aconteça. E nada acontece. Porque Deus não quer que aconteça naquele momento. Quando eu comecei a namorar com a Mari, eu pregava num ponto de pregação. Acabava, escuta essa, Ticulírio que é pregador, todos, vocês todos que têm que falar do amor de Jesus, escuta essa. Eu pregava num ponto de pregação, se tiver alguém de lá me ouvindo, amo vocês. Acabava o culto, a galera ia fumar maconha na varanda. Acabava o culto, a galera colocava funk, ia dançar funk. Algumas meninas, nem todas, elas iam com umas roupas que às vezes eu tinha que pregar olhando para o teto. E aí a Mariana falou para mim assim uma vez: amor, e aí, meu? Está vindo aqui fazer o quê? Para. Aí a vida foi rolando, a gente parou de fazer o culto lá. Ia um menino que ele era homossexual, ia um menino que traía a esposa. Era caótico aquele lugar. Eu estou falando isso porque eu estou falando do amor de Jesus, ok? Passou aí uns 4 ou 5 anos, uma menina está firme na igreja. Passou uns 4 ou 5 anos, o outro menino que era de torcida organizada ia para o estádio para brigar, me mandou uma mensagem, falou: Giba, estou firme, obrigado por insistir em nós. Passou mais um outro período, uma outra menina também, que tinha uma vida mais ou menos, falou: Giba, obrigada, estou firme em Jesus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: sucesso na nossa vida não é aquilo que nós classificamos como sucesso, mas é aquilo que Deus nos manda fazer. Amém? O que Deus colocou no seu coração? Qual que é seu sonho? Qual que é seu talento? Giba, eu desenho. Desenha. E fala do amor de Jesus através do desenho. Eu lembro que no acampamento, no Sou Livre, quem conhece aqui o Lang, Gustavo Lang, ele era pititico. Ele chegou para mim e ele falou assim: eu não sei orar, eu não tenho nada para te dar, a única coisa que eu sei é dar um abraço, posso te dar um abraço? Eu falei: mano. E ele saía abraçando, talvez você tá aqui, você recebeu um abraço dele. Ele saía abraçando um monte de gente, e tinha gente que tava dura assim, sabe? Aí ele abraçava, a pessoa começava a chorar. Nós vamos orar agora, e a minha pergunta é: onde você está? O que você tem feito pelo próximo? Porque o amor cristão nos leva até o próximo. Por que será que o mundo odeia tanto a igreja? Primeiro, porque o diabo coloca na cabeça um monte de coisa. Segundo, porque muitas vezes a igreja ela vive numa bolha assim. Muitas vezes nós vivemos a nossa realidade como se nós fôssemos ETs. Um monte de gente morrendo de Covid, a gente vive numa bolha. sem orar por ninguém. Um monte de gente desempregada, a gente vive numa bolha, postando coisa para ter like. Um monte de gente falando que Jesus Cristo não existe. A gente conhece Jesus, a gente não fala de Jesus, a gente vive numa bolha. Então hoje, saia da bolha, estoura a sua bolha. Posso te pedir um favor? Saia daqui hoje e fala de Jesus para alguém. Mas fala com amor, não fala acusando. Fala com amor, abraça as pessoas. Sabe aquela pessoa que diz que a igreja é homofóbica, que a igreja é tudo que dizem sobre a igreja? Abraça essa pessoa e diz para ela: ei, eu te amo porque Jesus te ama. E essa é a verdadeira igreja. Onde você está? O Senhor lhe perguntou: a quem eu enviarei? Eis-me aqui. Feche seus olhos. Pai, nós te amamos, Senhor, e nós bendizemos o teu nome nessa tarde. Agradecemos a ti, Jesus, pelo teu amor sobre nós. Agradecemos a ti, Jesus, porque o Senhor é o único capaz de nos acolher em meio, Senhor, às nossas deficiências. Jesus, o Senhor é o único capaz de mudar a vida de um ladrão, como foi o ladrão da cruz. O Senhor é o único capaz de mudar a história de uma prostituta, assim como foi aquela mulher encontrada em adultério. Jesus, o Senhor é o único capaz de mudar a história de um assassino, assim como foi com o apóstolo Paulo. Senhor, o Senhor é o único capaz de mudar a vida de um homem rico, assim como foi José de Arimateia, Senhor, que te levou para o túmulo. Jesus, o Senhor é o único que fez uma viúva, Senhor, chorar de alegria ao ver o teu filho ressuscitando da morte. Senhor Jesus, o Senhor é o único capaz de gerar vida no ventre de uma mulher que não podia ter filho. Jesus, o Senhor é o único que pode mudar a vida de um jovem como eu, que era dado, Senhor Jesus, como nada. Senhor, o Senhor é o único de mudar a história desse jovem que está me ouvindo agora, dessa jovem que está me ouvindo agora, que muitas vezes escuta palavras que machucam e marcam o coração. O Senhor é o único Deus que muda a história do traficante, do usuário. O Senhor é o único Deus que pode mudar a história de um político. O Senhor é o único que pode mudar a história de um homem que está à beira do precipício. O Senhor é o único Deus que pode mudar a história de quem está na depressão, à beira da morte. Então revela-te a nós, Senhor Jesus. Revela-te a cada um desses adolescentes hoje, Senhor Jesus. Revela-te, Senhor, a cada homem, a cada mulher que está assistindo em casa nessa hora, Senhor Jesus. Revela a tua glória sobre nós, Senhor, para que nós possamos olhar e dizer: ai de mim que sou pecador, ai de mim que erro tanto, ai de mim que falho tanto, ai de mim que tenho uma vida miserável. Para que os teus anjos, Senhor, segundo a tua palavra, toque no nosso coração, toque nos nossos lábios, toque, Senhor Jesus, nas nossas feridas. Senhor, eu oro agora, Pai, por toda a enfermidade física, e eu peço: toca-nos e cura-nos, ó Pai. Cura-nos, ó Deus, da diabetes, cura-nos, ó Deus, da hipertensão, cura-nos, ó Deus, em nome de Jesus, do câncer, da Covid, da morte, livra-nos. Eu coloco toda a enfermidade emocional nas tuas mãos. Cura-nos, ó Senhor, da depressão, cura-nos, ó Senhor, da ansiedade, cura-nos, ó Senhor, da bipolaridade, cura-nos, ó Senhor, do burnout, cura-nos, ó Senhor, do medo da morte. Senhor, eu coloco agora toda a enfermidade espiritual nas tuas mãos e cura-nos. Tira-nos, ó Pai, do túmulo, assim como o Senhor fez com Lázaro, chama-nos para fora. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada um desses adolescentes. Muda a história deles, ó Pai. Tira do coração, Senhor, todo ódio pela mãe, todo ódio pelo pai. Tira do coração, Senhor, todo ódio pelo amigo que o traiu, todo ódio, Senhor, pelo ex-namorado, todo ódio, Senhor, pelo avô, todo ódio pela avó, todo ódio pelo tio e pela tia. E revela a cada adolescente aquilo que diz a tua palavra em Isaías, ó Deus. Se uma mulher grávida vier a esquecer do filho que está no ventre, eu, diz o Senhor em Isaías, jamais me esquecerei, jamais. O Senhor, Ele não esqueceu de ti. Você nasceu e está aqui ouvindo essa palavra, porque o Senhor, Ele te chama de filho, e o Senhor, Ele te chama de filha. Oh, quando pensaram em tirar a sua vida no ventre, Deus, Ele cuidou de você. Quando a sua mãe te abandonou e você disse: eu não mereço viver, Deus, Ele foi a sua mãe, e Deus, Ele é a sua mãe. quando seu pai te abandonou e você disse, eu não mereço viver, Deus, ele se tornou o seu pai e ele é o teu pai. Quando você disse, chega, havia alguém dentro de você e do lado de você dizendo, não chega nada porque eu te amo. Oh, quando você disse, acabou, Jesus, ele estava ali dizendo, não acabou, porque eu tenho mais para a sua vida. Ei, não olhe para trás, não olha para o passado, não olha para o pecado, deixa que as coisas velhas de fato se vão. E olha para a cruz, olha para Jesus. E quando ele disser a quem eu enviarei, diga, Senhor, me envia, Deus. Me envia para pregar, Senhor, para o depressivo, porque eu sei o que é ter depressão. Me envia para pregar, Senhor, para o órfão, porque eu sei o que é ser órfão. Diga para ele, Senhor, me envia para pregar para quem não tem mãe, porque eu sei o que é não ter mãe. Eu sei o que é ser chamado de bastardo. Diga para ele, Senhor, me envia para pregar para quem está sofrendo no relacionamento, porque eu já sofri e o Senhor me tirou de lá. Diga para ele, Senhor, me envia para pregar para quem sofre bullying, porque os pais têm algum tipo de profissão que a sociedade rejeita. Diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, usa minha vida, Deus, para que vidas sejam transformadas. Senhor, usa minha história para que histórias sejam transformadas. Senhor, usa, Senhor, tudo aquilo que eu sofri e chorei, para que vidas sejam abraçadas pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque a tua santidade é sobre mim. Senhor, envia-nos, ó Pai, aos presídios, envia-nos, ó Deus, aos usuários de droga, envia-nos, ó Deus, aos criminosos, envia-nos, ó Deus, aos solitários, envia-nos, ó Deus, aos ricos, envia-nos, ó Deus, aos políticos, Pai, envia-nos, Senhor, a todas as esferas, Senhor, de influência da sociedade. Senhor, faça de nós um pregador do Evangelho na escola, na faculdade, no trabalho, no condomínio, na rua, na quebrada. Faça de nós, ó Deus, um pregador do Evangelho nos lugares que ninguém vão, porque nós queremos ir, Senhor. Que a tua glória seja revelada ao perdido através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Mas talvez você que está me ouvindo agora, você é um perdido. Então eu quero te fazer um convite. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você nunca fez isso, Romanos capítulo 10, a Bíblia diz, aqueles que creem com o coração e confessa com seus lábios é salvo. Se há alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer confessar isso, levanta sua mão. Não quero que você venha aqui para frente, mas levanta sua mão. Se alguém em casa, coloca no chat, eu quero, ou manda uma mensagem no Instagram do Radical Team, @ Radical Team, _. Se alguém aqui quer voltar para Jesus, que está longe, que tem sentido distante do Senhor, levanta sua mão. Aleluia, mais alguém quer voltar para Jesus esta tarde. Aleluia, mais alguém, amém, amém, amém. Aleluia, aleluia, mais alguém. Eu quero fazer uma oração e eu quero que vocês que levantaram a mão repitam isso. Senhor Jesus, nessa tarde, eu reconheço o teu amor. Nessa tarde eu reconheço a tua glória sobre mim. E eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço, Deus, que eu tenho atitudes e ações que vão contra a tua santidade. Mas o Senhor me tocou assim como o Senhor tocou em Isaías. O Senhor tocou no meu coração e eu quero viver uma vida de santidade na tua presença. Eu quero viver uma vida diferente no teu altar e eu me comprometo agora, Senhor Jesus, a viver uma vida segundo a Bíblia. Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E peço, Senhor, que nunca mais eu saia da tua presença. Me sustenta, Senhor, e que eu seja uma boca abençoadora nessa terra em nome de Jesus. Amém? Todos vocês que levantaram as mãos, no final eu vou ficar aqui, eu quero que vocês venham aqui. Por quê? Quero pegar o seu telefone para a gente caminhar junto, não quero que vocês caminhem sozinhos. Nós queremos te dar uma Bíblia. E nós queremos que vocês façam parte de uma célula. Amém? Deus abençoe vocês. Bom, Hoje eu não estou atrasado porque a banda do canal é do Radical, então é tudo nosso. Reclama, reclama comigo, Radical, reclama comigo. Amém? Galera, nós vamos agora recolher os nossos dízimos e ofertas. Você pode fazer isso colocando o QR Code na frente aí, o celular no QR Code. Você pode fazer Pix, transferência, TED, DOC. Não sei nem se vocês sabem o que é isso. Mas vocês podem pegar um envelope também que é descartável, colocar o seu dízimo, a sua oferta e colocar lá atrás do gasofilácio. Gasofilácio é aquele objeto comprido que tem um furo no meio de madeira ou de acrílico. Coloca lá o seu dízimo, a sua oferta. Amém? Galera, eu quero só dar alguns recados. Primeiro, nós estamos fazendo as inscrições, tá bom? De escola bíblica ministerial. Tem uma galera que começou comigo e não fez. Vocês têm que fazer, não está no automático não, tá bom? Bora fazer. Giba, até quando? Dia 31 de julho. Segundo, dia 7 de agosto, nós vamos levar os moletons em alguma comunidade juntamente com o pastor Paulo. Amém? Então, dia 7 de agosto, os moletons que nós entregamos, nós vamos em alguma favela levar esses moletons. Eu estou falando favela porque o pastor Paulo falou que é o termo correto. Então, ele trabalha aí com essa área social, se ele falou, eu creio. Nós vamos levar esses moletons e, além desses moletons, nós vamos levar o amor de Jesus, tá bom? Mas nós não damos moletom porque nós queremos pregar o Evangelho. Nós damos moletom porque nós cremos no Evangelho. Amém? Mas nós vamos lá também mostrar o carinho de Jesus para essas pessoas, tá bom? E vamos voltar com a Liga dos PGs também, amém? Então se envolva numa célula, se envolva no PG. E é nós. Deus abençoe vocês, até sábado que vem. Você que está em casa, nós vamos ter a nossa saideira. Deus abençoe vocês. E quem respondeu aqui ao apelo, voltou para Jesus hoje, eu quero conversar com vocês no final. Dani, amo você, galera, amo vocês. Vocês são top, tamo junto aí várias vezes, né? Tata, você é maravilhoso.
Só queria deixar registrado, nós. Não sou gordo.
É, gente. Depois fala para ele assistir o culto.
Vamos lá de saideira?
Nós!
Na pegada, hein?
Quando escurece e o medo cresce, Deus chama por mim. Se a esperança e a fé se perdem, minha força está em ti. Se minha mente diz não sou capaz, Deus é capaz. Todo tempo vai repetindo promessas para mim. Se Deus promete, ninguém impede até se cumprir. Se minha mente diz não sou capaz, Deus é capaz por mim. Não me soa em você como um eco. O amor me alcançou, nunca me deixou. Soa em você.
em casa. Deus abençoe, é nóis.